Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Felipe Paião e hoje a gente vai falar sobre o lançamento do Moto G20 no Brasil. Uma grande quantidade de donos de carros elétricos estão preferindo voltar para carros a gasolina e o fim definitivo do suporte da Samsung ao saudoso Galaxy S8 e muito mais. Então aproveita e dá aquele clique atualizado no dedinho para cima aí embaixo, se inscreve no canal e bora para as notícias. Após apenas uma semana de seu lançamento, a Apple já começou a distribuir atualizações de correção para a última versão de seus sistemas operacionais, o iOS e o iPadOS 14.5. O patch 14.5.1 é direcionado para o reparo de erros no recurso Transparência de Rastreamento de Aplicativos, ou simplesmente ATT na sigla em inglês, uma das principais novidades da nova versão. O recurso permite ao usuário a capacidade de autorizar se aplicativos poderão coletar dados de atividade fora de seu próprio domínio e foi desenvolvido para funcionar sem muito esforço. De acordo com a Apple, a implementação do recurso evita que determinados aplicativos auxiliem no desenvolvimento de um perfil de consumo do usuário, sem a sua permissão, por empresas de publicidade, o que motivou a recente disputa da companhia com o Facebook. Entretanto, o sistema pareceu não funcionar corretamente em alguns dispositivos, apresentando inconsistências. Segundo usuários, caso o ATT fosse desativado nas configurações, os aplicativos poderiam não apresentar a solicitação para obter acesso aos dados após a sua reativação. Segundo o site 925Mac, o patch de correção parece não ter solucionado totalmente os problemas do recurso. Alguns usuários relataram que a opção para ativar o ATT ainda estaria bloqueada, com seu botão permanentemente na cor cinza, mesmo após a atualização. A Apple ainda não se pronunciou sobre esse erro e assim resta aguardar mais novidades oficiais sobre esse caso. E você ainda não levou o seu negócio para a internet por falta de conhecimento em design e programação? Pois saiba que você não precisa disso não. Com serviços da GoDaddy, você pode colocar sua loja no ar rapidamente e ainda aproveitar 30 dias de teste sem pagar nada por isso. A GoDaddy oferece modelos simples para personalização e templates dedicados aos mais diversos segmentos, das lojas de roupas aos vendedores de doces. E tudo isso com SEO, e-mail marketing, facilidade para criar seu blog e atrair mais clientes. Quer mais? As lojas criadas na GoDaddy funcionam em computadores e celulares, não tem taxa por transação e ainda trazem certificados de segurança para que seus clientes fiquem muito mais seguros. Então, clique aqui na descrição para conferir e crie sua loja online agora mesmo. É o fim de uma era, pessoal. A Samsung encerrou oficialmente o suporte aos smartphones Galaxy S8 e S8 Plus. A fabricante sul-coreana oficialmente deixou de oferecer atualizações de segurança para ambos os modelos, como consta na página oficial da própria marca. E olha que ainda tem muita gente usando e eles tão bons, hein? Isso significa que os modelos ficarão desprotegidos contra vulnerabilidades recém-descobertas e violações de privacidade. Anteriormente, eles estavam apenas recebendo updates trimestrais com correções pontuais e melhorias de segurança contra novas ameaças, mas já não recebiam atualizações do sistema Android como um todo. O mesmo já não havia acontecido com a linha Galaxy S7, que não recebe mais atualizações desde o ano passado. O procedimento segue a promessa da Samsung sobre a disponibilização de novos firmwares. Diversos modelos da linha Galaxy, em especial aqueles lançados após 2019, receberão 4 anos de atualizações. Esse é um prazo que é maior do que oferecido pela própria Google, responsável direta pelo Android. E vale ressaltar ainda que, pelo menos por enquanto, isso ainda não se aplica aos modelos Galaxy 8 Active e o S8 Lite, que terão ainda algumas melhorias de segurança. E uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia mostra que 1 em cada 5 donos de carros elétricos voltaram a usar modelos movidos a gasolina nos Estados Unidos, ou seja, 20%, o que é uma quantidade considerável de pessoas para um novo mercado. O motivo seria a demora para a carga das baterias dos veículos. Um exemplo disso é a diferença entre um Ford Mustang comum e um elétrico Mach-E. Encher o tanque do modelo a gasolina demora 3 minutos e dá autonomia de 480 km, enquanto uma hora conectado a uma tomada doméstica fornece carga para rodar apenas 5 km e uma rede de 120 volts, que é o padrão na maior parte da terra do Tio Sam. Em comparação, os postos Supercharger da Tesla fornecem tomadas de 480 volts de energia. Embora ofereça carga ultra rápida, as baterias ainda demoram pouco mais de uma hora para atingir 100% nesses locais. Para os especialistas, essa tendência pode dificultar a transação para os elétricos na Califórnia e em outros países. Então as montadoras vão ter um novo obstáculo antes de atingir as metas de uma frota 100% livre de emissões, então é essencial trabalhar junto com pesquisadores e governos para melhorar tanto as tecnologias quanto a infraestrutura oferecida. A Sony teve um recurso negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e terá que desbloquear o PlayStation 5 de um cliente que foi banido por baixar jogos da PS Plus Collection para outras pessoas. De acordo com o Tecnoblog, a apelação da Sony foi negada por Débora Lopes, relatora do processo, e a sentença se manteve igual à decisão anterior, que já obrigava a companhia a retirar o banimento do console. A argumentação da companhia é que o dono do videogame tinha aceitado os termos de uso da PlayStation Plus e que, portanto, sabia sobre as regras. A empresa chegou a dizer no processo que o assinante violou as normas de maneira consciente. A relatora não aceitou os argumentos da Sony e disse que, apesar das proibições existirem, de fato, o regulamento não está apresentado de forma clara para os consumidores. Ela também julgou que o banimento é um ato bastante exagerado, levando em consideração o Código de Defesa do Consumidor. E por causa disso, a sentença da juíza Carolina Santa Rosa Saier de obrigar a Sony a desbloquear o PS5 se manteve, mas o processo ainda cabe outros tipos de recursos. E a Motorola lançou no Brasil na terça-feira, dia 4, seu novo smartphone Moto G20. O modelo faz parte da linha intermediária e conta com sistema quad câmeras e duração de bateria estendida. O celular conta com tela Max HD Vision HD Plus de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. A bateria de 5.000 mAh garante, segundo a empresa, que o usuário utilize o aparelho por mais de 2 dias com uma única carga. O processador octa-core Unisoc T700, que é uma marca pouco conhecida aqui no Brasil, mas segundo a fabricante, promete um desempenho bom para o celular enquanto o usuário assiste vídeos, joga ou fotografa. No quesito memória, o smartphone conta com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, expansivo em até 1 TB via cartão micro SD. O sistema operacional é o Android 11. Em relação às câmeras, o celular conta com um sensor principal de 48 megapixels, com tecnologia Quad Pixel para entregar 4 vezes mais sensibilidade em ambientes de baixa luminosidade. As câmeras secundárias incluem com um módulo ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2MP e outro de 2 megapixels para profundidade. A lente frontal é de 13MP. O Moto G20 está disponível no Brasil em duas cores, azul e pink. O lançamento poderá ser encontrado no site oficial da empresa e nos varejistas do país pelo preço sugerido de R$ 1.600. Tá caro? Diz pra gente o que você achou nos comentários. E aconteceu na história da tecnologia. Em 4 de maio de 2000, o vírus Love Letter, também conhecido como Bug I Love You, se espalhou por computadores pessoais rodando Windows, infectando máquinas ao redor do mundo inteiro em apenas 6 horas. O malware se espalhava por um e-mail que diziam "Eu te amo" em inglês no título, o que instigou mais pessoas a abrir e fez com que o software nocivo eventualmente chegasse a entre 2,5 e 3 milhões de PCs, causando um custo de manutenção estimado em 8,7 bilhões de dólares. Até hoje, ele é considerado um dos vírus mais rápidos e espalhados da história. E chegou ao fim hoje no Tecmundo da terça-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links também estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter, pela @FelipePaião. Continuem seguros e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.